Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Ronaldinho Mendes e o nosso transatlântico em Suez. Laís Gotardo, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssen Abac, o craque.
Começar falando aqui de uma reportagem da emissora britânica BBC, comovente, sobre crianças desmaiando com fome durante aulas em escolas brasileiras. O destaque foi até para um caso de uma criança de 8 anos que caminha diariamente 30 quilômetros para ir à escola e voltar para casa no Distrito Federal. Que comparação, Neumann, você faz desse Brasil com aquele que foi mostrado pelo presidente Bolsonaro lá no Golfo Pérsico?
É uma reportagem muito emocionante, realmente, de Thaís Carrança, da BBC News em São Paulo, mostra que desmaios por fome e pedidos de doação de alimentos ficaram rotineiros nas escolas públicas em meio ao desemprego elevado e ao avanço da insegurança alimentar no Brasil. Na reportagem são contadas várias histórias de uma aluna que chegou atrasada, segundo a professora, bateu na porta da sala de aula. Ela abriu e notou que não estava bem, mas não conseguiu entender por quê. Passou álcool na mão e sentiu que a mão estava muito gelada. A menina sentou, abaixou a cabeça na mesa. A professora estranhou, chamou a mesa dela. Ela foi e perguntou se ela estava bem. Ela fez que estava, mas aquele olhinho que não estava. Perguntou se tinha comido naquele dia. Ela disse que não. Então ela foi pegar alguma coisa para ela na mochila, que leva um biscoitinho ou uma fruta para ela, mas não deu tempo. A menina desmaiou na sala de aula. Teve o caso de uma criança de 8 anos que caminha diariamente. Só isso já é emocionante, né? 30 quilômetros de casa para a escola pública, da escola pública para casa. Casa num condomínio, no Minha Casa Minha Vida, no Distrito Federal, e a escola pública no Cruzeiro. A escola não tem almoço. As crianças comem um lanche às 3 horas da tarde e a criança de 8 anos, desmaiou. O Brasil deve um programa contra desemprego e fome prioritário na campanha eleitoral de 2022. Essa é a hora, não sei se você chegou a alcançar, né, a fama do médico, nutrólogo, professor, geógrafo, cientista social, político, escritor e ativista pernambucano Josué de Castro.
Né? Sim.
Nasceu no Recife, morreu em Paris. Está na hora de reler os livros, né? Geografia da Fome, os grandes clássicos de Josué de Castro, que está fora de moda há algum tempo, mas a fome o coloca, quer dizer, eu acho que seria uma obrigação voltarmos a ler o Josué de Castro e voltarmos a priorizar a fome e não outros itens que entram nesse debate entorpecido e ensandecido da política brasileira. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Queria te ouvir também sobre o alívio de encargos para setores que mais empregam, que avançou, manchete também do Estadão de hoje. A desoneração da folha de pagamentos para esses 17 setores empresariais passa pela Câmara e, ao seu ver, terá chance de ser aprovada a continuidade no Senado?
Ontem, a chamada desoneração que o Raíssa explicou muito bem aqui antes, né, Carolina? Da folha de pagamento de 17 setores que mais empregam no país, passou na Câmara. O deputado Marcelo Freitas mudou o texto original, diminuindo a extensão do benefício, reduz o encargo cobrado sobre salários para 2 anos, em vez dos 5 propostos inicialmente. Tramita em caráter conclusivo, a iniciativa foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e segue para análise no Senado. Esse modelo de simplificação, né, tributária está em vigor desde 2011 e beneficia as empresas ao diminuir encargos trabalhistas. O prazo atual para o fim da medida é 31 de dezembro deste ano. Os defensores desse texto apontam a necessidade. Eu também acho que há necessidade. o Marcelo Freitas disse que o Brasil terá todo incentivo para crescer, ampliar as oportunidades de emprego e melhorar a renda dos trabalhadores. A desoneração da folha é muito bem-vinda, mas teria de ser generalizada e não concentrada de forma seletiva entre amigos e apoiadores do governo do momento. No caso, é o desgoverno do capitão terrorista desastrado. De qualquer maneira, nosso aplauso e o aviso de que a administração será sempre mais eficiente se for impessoal e não destinada a pessoas ligadas, digamos, à Copa, já que estamos falando em fome, né? A Copa e a cozinha do Palácio da Alvorada. Aysen Abak, vocês já sabem, é o craque, né? É o tríplice coroado.
Vamos falar de outro palácio, o Palácio do Eliseu, lá na França, onde o presidente Emmanuel Macron recebeu com honras, estadista até, o ex-presidente Lula. Vamos lembrar que o Macron teve um entreveiro, para dizer o mínimo, aí, com o presidente Bolsonaro, que chamou só isso, de feia, a mulher do presidente francês, né, Neumani?
Feia e velha.
Ah, foi. Teve isso, feia e velha.
Porque uma mulher é bem mais velha do que o Macron. Desculpe. Bom, o presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu ontem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está passeando pela Europa, no Palácio do Eliseu. O encontro contrasta, como lembrou o Heisen, com a relação conturbada entre Macron e Jair Bolsonaro. Encontro, o Macron fez um pronunciamento oficial dizendo que o Lula compartilha a visão do papel do Brasil no mundo, observando que nos últimos 3 meses o Brasil se colocou à parte do sistema multilateral e nos principais acordos internacionais. Deu aquela fustigadazinha no Bolsonaro. O Lula, como se sabe, foi inocentado, pelo menos teve a sua ficha saneada pelos amigos no alto comando na justiça brasileira e tornou um pré-candidato forte, né? A polarização na eleição de 2022 contra o Bolsonaro. No Golfo Pérsico, o Felipe Frazão, que é o nosso enviado especial, também contou que enquanto as crianças passam fome no Brasil, o Jair Bolsonaro tem passeado com aquela comitiva que custa uma fortuna e pelos luxuosíssimas suítes de hotéis luxuosos, segundo ele, pagos pelos emires, pelos reis, pelos monarcas lá dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar. Eu quero lembrar que ainda estará todo o tempo vigente no blog do Neumann, no portal do Estadão, a entrevista com Cláudio Porto, especialista em cenários futuros, mostrando que o Brasil empobrece há 10 anos, durante os governos Dilma, Temer e Bolsonaro. A boa lembrança da bonança mantém altos índices de preferência por Lula nas pesquisas para a eleição de 22, mas a verdade é que os modelos econômicos da esquerda e da direita fracassaram no combate ao desemprego, à fome e à prosperidade do Brasil. O Cláudio lembra na entrevista que o empobrecimento do Brasil foi generalizado, não foi apenas entre os mais pobres, né? E o Brasil virou o país do passado, ao contrário do que previa Stefan Zweig. O Brasil precisa superar esse impasse, porque nós estamos aí, vamos levar segundo o Cláudio Porto nessa entrevista, pelo menos 8 anos, ou seja, só daqui a 10 anos, 2 anos para crescer, mais 8 para retornar o que foi em 2012. Isso será em 2022, então 10 anos depois. Esse impasse é realmente terrível. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Outra questão que a gente quer abordar contigo é sobre essa sinalização de Moro, né, mais enfática sobre ser um candidato aí à presidência, ou um pré-candidato à presidência da República, se destacando também como uma opção da elite econômica na terceira via em 2022. Na sua opinião, o ex-juiz poderá realmente concentrar os votos dos eleitores brasileiros que não aceitam optar entre Lula e Bolsonaro na eleição presidencial do ano que vem?
É o que parece, né? a repercussão da filiação do Moro ao Podemos foi uma repercussão que mostrou que realmente, na chamada terceira via, o apolítico volta a ser um tema importante na eleição depois do sucesso do Bolsonaro, falsos apolítico em 2018. Numa reportagem de Livi Teles, Júnior Moreira Bordalo e Pedro Venceslau, diz que o Moro apresentou um credencial importante, né, ao anunciar que a discussão sobre os ritmos da economia, lá no programa do Bial, ou Conversa com o Bial, as conversas que ele tem com o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, como sendo dos seus principais conselheiros. Né? E segundo a reportagem, Moro indicou que a diretriz econômica que quer adotar em sua candidatura como parte de esforço para atrair outras forças do centro político. Né? Além disso, né, o Moro parece seguir a entrevista que o jurista Modesto Carvalhosa deu e foi publicada no Estadão de 5 de novembro passado, ou seja, né, hoje nós estamos 18, aí há quase duas semanas, dizendo que combater a corrupção é relevante e popular, mas a grande carência do debate político no Brasil é de algo racional e efetivo que supere as paixões que são ditas ideológicas, mas de fato são irracionais e fracassadas, como acaba de demonstrar o meu entrevistado da semana no blog do Neumann e no canal José Neumann e Pinto no YouTube. Né? Vocês perceberam que a inflexão do Moro mostra claramente que ele leu, entendeu e vai seguir o que o Carvalhosa falou, e felizmente, né? Aysen Abac, o craque.
Você citou aí o economista Afonso Celso Pastore, ele foi entrevistado pelo Estadão e disse que o equilíbrio fiscal precisa ser retomado para que o país cresça. O que você diz dessa declaração dele e da entrevista?
Coincide com a entrevista que eu falei do Cláudio Porto, que disse que ou nós vamos para uma hiperinflação ou vamos para um ajuste fiscal bastante duro, né? A entrevista do Afonso Celso Pastore e Adriana Fernandes, do Estadão, né, ela está com chamada na primeira página. Né? E o Moro postou nas redes sociais foto do livro Erros do Passado, Soluções para o Futuro, né, do economista Afonso Celso Pastore, de 83 anos, que está lançando esse livro agora. Né? O Pastore conta que se aproximou do Moro por causa do livro que a mulher dele escreveu a respeito da Operação Lava Jato. Né? E ele disse, né, a Adriana, que o que o Moro quer dele é uma contribuição do campo econômico para ver se a terceira via agora se torna realmente viável. Digamos que era a esperada volta dos Delfim Boys ao topo do debate econômico. É uma geração de grandes inteligências, o próprio Delfim e o Pastore são os grandes nomes dessa geração, né? Que é uma geração de grandes inteligências que são capazes de pensar a economia de forma racional, que só pode enriquecer o debate, e Moro faz muito bem em se aproximar deles. É uma bela iniciativa. A entrevista do Pastore no Estadão demonstra isso. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Brasil assume nova posição, mas Fundo Amazônia continua travado, também destaque hoje no noticiário. Queria te ouvir sobre as razões para essa constatação após o encerramento da COP sobre o clima em Glasgow, na Escócia.
Mais uma matéria do Felipe Frazão, né, que estava no Golfo Pérsico. Segundo o Frazão, a série de compromissos revistos e assumidos pelo Brasil na Cúpula do Clima das Nações Unidas, em Glasgow, não foi o bastante para destravar contribuições bilionárias de países europeus ao Fundo Amazônia, mecanismo que recebia doações estrangeiras para financiar ações de proteção da floresta. O ingresso de novos recursos foi bloqueado no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro por causa da destruição acelerada do bioma. E ninguém cai nessa lorota do Bolsonaro, que não tem... Porque a floresta é úmida e não pega fogo, é uma mentira absurda, né? E também que não tem desmatamento. A Alemanha diz que não pretende dar mais dinheiro enquanto o Brasil não demonstrar como vai implementar seus compromissos da COP26. A Noruega deseja ver nova redução substancial no desmatamento para retomar doações. O Brasil assinou acordos multilaterais lá em Glasgow para proteger as florestas, né? E para cortar emissões de gases do efeito estufa, metade, até 2030, e atingir a neutralidade climática. Mas a postura irracional do desgoverno Bolsonaro na questão ambiental está longe de ser resolvida pela substituição de Ernesto Araújo por Carlos França, no Itamaraty, e de Ricardo Salles por Joaquim Leite, no meio ambiente, ou melhor, no mau ambiente. O mundo sabe disso. Antes de terminar e de pedir a contagem da Carolina, eu quero registrar aqui a profunda emoção que o almirante Nelson deve ter tido ontem com o gol do Bruno Henrique no último minuto do jogo dos reservas do Flamengo contra o Corinthians, no Maracanã, numa festa que nós estávamos, da qual nós estávamos privados há, há 2 anos, praticamente, um ano. E
foi bonita a festa depois do jogo, né?
Despedida. Foi muito bonita a festa, a despedida do time que vai jogar contra o Palmeiras do Reis no estádio centenário, histórico estádio, né, centenário do primeiro campeão mundial. Né?
O Nelson bebeu muita água ontem, imagino.
O Nelson bebeu bastante água,
muita sou, água.
Inclusive que ele foi repreendido pela Sabesp.
É aquela água meio, tem uma cor meio dourada a água dele, assim.
Tem muito mais a ver com Glasgow do que praticamente com a Sabesp. De qualquer maneira, a Sabesp reclamou, né? O excesso de consumo de líquido pelo Nelson. Mas, ô Carolina, vamos nos despedir, né?
Vamos. De 3, né? Não de 4.
Não, hoje bastava de 1, foi o gol do Bruno Henrique no último minuto.
Tá bom. É 3.
É 2.
É 1. Inter.